Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
b9.com.br.
Eu sou o Carlos Mirigo, esse é o Cinemático número 324. Estou aqui com Bia Ferotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, Cinematicers. Que saudade, sempre bom estar de volta.
De volta. E de volta aqui também no Cinemático, Raíssa Basílio. E aí, Raíssa, tudo bem? Como vai?
Olá, pessoal. Tudo bem? Estou bem, e vocês?
E Pedro Estraza. E aí, Pedro?
Fala, The Dreamers. Tamo aí, né? Vamos falar de documentário hoje. Quem poderia imaginar, mas vambora.
Vamos lá, vamos falar de Moon Age Daydream, que é o documentário.
Não, é Moon
Age. David Bowie dirigiu.
Moon Age, por favor. Vamos ser elegantes.
Não, em Moon Age.
Moon Age. Agora da cartola esse sotaque francês, né?
É Moon Age, é Moon Age. É
tentando ser chique.
Ou chama Moon Age ou Moon Age, faz Daydream. Como ela e chama Moon Age. Um dos dois.
Moon Age é bom.
Moon Age.
Gosto de entender Moon Age.
Documentário sobre o David Bowie, dirigido pelo Brett Morgan, que estreou agora no dia 15 de setembro nos cinemas brasileiros, em curta temporada, né? Curtíssima.
Temporada.
Vai ficar em cartaz só até o dia 21, então uma semaninha só. Então é isso, quem não aproveitou vai ter que ver em casa, e eu acho que quem não aproveitou vai perder.
Perde uns 70% da experiência, né, de ver em casa, né, provavelmente. Mas é isso, né, IMAX event, né, só que tá tendo em sala normal também, porque é David Bowie, né, eles não querem perder esse dinheiro. Então, acho que é isso.
Muito bem. Então é isso. Ó, mas antes, recadinho super rápido. Siga @ cinematicopod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd, pra não perder as nossas novidades, os nossos episódios, inclusive... Quem segue a gente nas redes pode participar das enquetes quando a gente está em dúvida de fazer a pauta, em que filme ou série a gente vai escolher. A gente pergunta para a nossa audiência. Isso aconteceu essa semana. A audiência definiu a pauta do nosso próximo episódio.
É muita democracia,
e
né?
Viu só? Democracia funciona aqui. As urnas eletrônicas do Cinemático funcionam. E também, assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático. Faz parte do nosso grupo no Telegram. onde você tem... O seu voto vale mais. Eu disse que as urnas funcionam, mas se você faz parte do grupo, se você paga, seu voto vale mais, né? Tem peso 2. Então, dando demonstrações
democracia...
de como a democracia...
Pero no mucho. Eu vou aproveitar...
A gente não gosta de emitir, mas a gente é adepto do capitalismo no cinemático, né? E aí tem esse Totalmente. Problema, né? Quanto pagar, isso melhor, aí. Assim.
É, porque fazer podcast gasta dinheiro. Então...
Porra! Tô postando uma foto da gravação... Não, eu ia falar que eu tô postando uma foto da gravação agora no grupo de assinantes do Cinemático... Só pra dar esse alô, boa. Pra mostrar que é conteúdo...
Só serviço que a gente não faz, é isso que você tá falando, mas tudo bem, vamos nessa.
E o assinante ou assinante do Cinemático também tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira. Então só benefícios pra você que é ouvinte, fã do Cinemático, ajuda a gente a fazer o programa e ainda recebe benefícios maravilhosos, tá bom?
É isso.
Então, @ Cinemático Pod nas redes sociais... catarse.me/cinemático para você se tornar assinante. Vamos para a pauta?
Monange!
Maybe a temporary reassurance that indeed there is no beginning, no end. You find yourself struggling to comprehend a deep mystery. This is ground control to Major Tom.
You've really made the grade. Bora lá, Perdistraza. O que você quer trazer aqui do nosso amigo Brett Morgan?
Cara, então, né, assim, é que o documentário, ele tem uns pontos cruciais, assim, mas eu acho que vale, né, falar um pouco do Brett Morgan, porque ele é o primeiro cara a, né, e aí trazendo a informação mais importante deste filme do contexto, que é o primeiro filme a ter acesso legal aos arquivos do legado de David Bowie depois da morte do cantor em 2016, né, então é aquela coisa meio, uou, materiais nunca antes vistos, né, filmagens de apresentações que não estavam em lugar nenhum, tudo remasterizado na melhor dimensão possível, né, material filmado em fita cassete,
não,
remasterizado
em 4K, você vê os poros, sabe? Do David Bowie lá no IMAX.
Houve uma tentativa de fazer, já não rolou uma cinebiografia aí?
É que não era autorizada, foi meio uma tragédia grega, assim, o filme é muito ruim, né? Passou na mostra no meio da pandemia, chama-se Starman, né, o nome do filme.
Starman, isso aí.
Tem o cara que faz aquele podcast, What the Fuck Podcast, o Mark Maron tá nesse filme, né, e...
Nossa, que aleatório.
É um cara. Não, é muito ruim. Assim. O Mark Maron faz o agente dele, é tipo uma road trip, aí eles não podem usar nenhuma das músicas. Enfim, é um filme meio desastroso, ele saiu meio enterrado. Tem o Stardust. Pra piorar, o filme não pode nem aparecer no CEO, porque aparece o Stardust do épico de fantasia do 2007. Ou seja, esse filme nasceu pra ser ignorado praticamente. Aí é um baita clickbait. Sim, foi a biografia do Steve Jobs com o Ashton Kutcher lá atrás, né? Quando morreu o cara. Não, lembra disso?
Não, essa biografia com o Ashton Kutcher é só porque ele parecia muito o Steve Jobs, né? Jovem. Foi. Aí eles falaram, imagina um filme.
E alguém precisa capitalizar muito em cima
da morte,
né?
E alguém levou a sério. Não, imagina um filme, vamos fazer. É tipo, não, ele só é parecido, cara. Relaxa, só uma piada de Twitter. Não, vamos fazer.
Esse Stardust, que é dirigido pelo Gabriel Rande, cara, tem média 1.6 no Letterboxd.
Esse é bom.
Ou seja, e o cara, eu tô vendo a carreira do Gabriel aqui, não sei lá, só tem coisas esquisitas, mas pra quem tiver uma curiosidade, tá disponível na Globoplay.
Tá lá, né?
Quem quiser fazer isso com
então,
o
veneno.
Fica
aí o beco sem saída pra quem quiser aí.
Não, mas, gente, pior que o ator que faz o Bowie nesse filme flopado, ele é muito bom. Ele faz uma série bem legal, que não lembro o nome agora da Netflix, mas é uma série legal. Eu fiquei triste que ele teve esse declínio na carreira.
Foi meio o cara do Han Solo, né? O Alden Wright, né? Não deu certo aí, meio que foi pro anonimato de novo, né? Mas enfim, né? O filme tem essa. Ele tem esse. Crucial fato aí de poder usar imagens inéditas, cartas, documentos, todos os documentos, né? E aí caiu na mão do Brett Morgan, que é esse americano de 53 anos, né?
Que é um pouco importante, né? Quando você vai contar a história de alguém, ter acesso aos materiais, às músicas.
Ah,
tal.
Quem
sei,
quer
detalhe,
um
né?
Jeito.
Não sei, de repente.
Dá que o Wikipedia não resolva, vai no espírito
isso,
ali.
Isso.
Mas é isso, né? O Brett Morgan é esse cara, né? E ele tem uma experiência ampla com documentários biográficos, né? Assim, mas ele inclusive vem de dois documentários ali dos anos 90, que é o Ali's Army e o On the Ropes, né? O On the Ropes que rendeu a ele a única indicação da carreira dele ao Oscar, né? De documentário daquele ano, né? Só que assim, ele começou a ficar famoso mesmo a partir do Show Não Pode Parar, que é um documentário de 2002, que é sobre o Robert Evans, né? Que é o produtor da Paramount naquele momento de virada da Paramount com o Poderoso Chefão, todos aqueles filmes da Nova Hollywood que reinventaram o cinema moderno em Hollywood, né? Então, assim, ele já começou a virar esse cara o cara que sabe contar histórias biográficas pra muita gente, né? Ele foi reafirmando essas
ele
coisas, né?
Ele ficou com essa fama, né? Fez um, agora vai fazer tudo do mesmo jeito.
Então, ele até tentou evitar, né? Ele fez um documentário sobre os 8 de Chicago, né? Que é o Chicago 10, que é sobre os 7 de Chicago lá do filme do Aaron Sorkin, né? Então tem o 7, 8, 10, né? Então dá pra fazer uma trilogia pra algum momento. É, também fez um documentário no 30 for 30 da ESPN chamado 17 de junho de 94, né? Que foi um documentário meio inovador pra época, porque é meio dia na vida do Coutinho, só que da perseguição de carro do O.J. Simpson, sabe? Porque é todos os noticiários do dia, ele mostrando tudo que tava passando na época. Ou seja, o cara descobriu o Coutinho um pouco tarde demais.
Jogando shade, assim. Já fizemos, pode fazer outra coisa, que a gente já fez.
É, copia do brasileiro é foda, né, cara? Esses americanos.
O Coutinho, você tá tendo essa intimidade com o Eduardo Coutinho, certo?
Exato. Mas olha, a sequência que realmente, né, deixa o cara direcionado pra fazer documentário do Bowie é esses últimos 10 anos aí, né? Começa com Crossfire Hurricane, que é um documentário sobre os Rolling Stones, e aí uma sequência de 3 documentários mais grandes, né? O primeiro que é o Cobain Montage of Heck, né? Que é o documentário sobre o Kurt Cobain.
Oh, o cara é bom de título, hein?
Muito. O cara bola os títulos.
Só título bom, né?
Exato. E aí depois o Jane, a mãe do Chip
and Zezé. Ah, não sei, né? O mais recente ele plagiou da Xuxa, então assim, será que ele é bom mesmo?
Exato.
Desculpa, Pedro.
O Jane.
Tive que fazer uma piada ruim.
Gringos copiando de novo, é isso que tá acontecendo, entendeu?
O cara descobriu o cinema brasileiro e foi meio que na costa, assim, né? Já que a gente não consegue divulgar direito os filmes. Mas é isso, assim, ele fez documentário sobre o Rolling Stones, sobre o Kurt Cobain e sobre a Jane Goodall, ou seja, meio que vai garantindo pra ele, sempre nessa forma meio experimental, né? O Cobain. Tanto que eu tava vendo uma entrevista dele pro Ringer, né, que é muito boa, inclusive, que ele tava falando, né, tipo, o Cobain eu só não fiz sem nenhum tipo de aspas, porque ficaria muito desconexo, né, tipo, só as falas do Cobain não funcionaria, deixaria o filme muito pequeno, então eu queria expandir isso, aí eu comecei a usar as aspas da galera, né. E aí meio que chega agora nesse filme do David Bowie, né, que ele tem um acesso
só deixa eu falar do Jane, o Jane é um maravilhoso documentário, tá disponível no Disney Plus, que é sobre a primatologista, né, Jane Goodall. Também ele tem... É completamente diferente do Monet Daydream. Enfim, ele tem ali uma característica mais clássica de documentário. Mas ainda assim ele consegue capturar a essência da Jane, né? Quase utilizando apenas imagens de arquivo, né? Então ele consegue ser bastante... Que já é um tom que ele usa aqui agora, né? Você, em vez de apelar para o estilo tradicional de cabeças falantes, ele, através das imagens de arquivos, que ela teve muito na National Geographic, inclusive imagens que nunca tinham sido exibidas...
Para você que não sabe, ela é uma mulher que fala com chimpanzés. Né?
Aprimorou um a linguagem. Do que isso, mas...
É mó legal saber que é disso, vai.
Mas é aquele filme que a Sigourney Weaver fez uma biografia, ou eu tô louca? A Jane.
Gorillas in the Mist. Olha só. Na montanha dos gorilas, fica aí a dica pra você que acompanha o podcast, quer se aprofundar na vida de Jane Goodall.
Do nada, aí. Podcast sobre Jane Goodall.
Sou muito fã da Sigourney Weaver, então eu sabia que eu tinha pego essa informação em algum lugar.
Veio, de repente conecta todas as informações, né? Vai tudo no cérebro ali. Ah, é verdade, tem um documentário, um filme sobre ela. Mas enfim, né? Acho o fato é, né? É um trabalho um pouco mais extenso, né? Porque, assim, pra quem não sabe, o estate do David Bowie é composto de 5 milhões de itens entre pinturas, desenhos, gravações, fotografias, filmes e diários. É coisa para chuchu, e ele passou pelo menos 2 anos fazendo digitalização e outros dois pra análise. Ou seja, ele ficou um bom tempo trabalhando pra achar um norte, né? E ele disse que foi um processo, né? Porque o roteiro demorou, parece que uns 8 meses pra ser escrito, que pra ele é uma loucura, né? Porque o Gene, ele escreveu em 4 dias e o Montage of Heck, ele escreveu em 1 dia. Então, assim, era muito complexo resumir a figura do David Ball, e ele disse que chegou no limite de entrar num trem e ficar de passageiro até o roteiro sair ali. Aí ele falou que veio, pintou o David Ball e ele começou a escrever que nem um louco, assim, né?
Ele ficou na linha amarela.
Ficou na linha amarela, ouvindo saxofone voltando o dia inteiro, assim.
Aí ele saiu com a versão do Capital Inicial, né? Sou passageiro.
Ah, você é um ícone da comédia, me ligou. Que prazer.
É a próximo documentário do Dinheiro Preto. Assim que ele...
Nossa, eu tô toda arrepiada aqui. Filme. Jerry Seinfeld do nosso tempo.
Desculpa, gente, foi mal.
Não, mas pior, você falou isso... Desculpa, eu lembrei que outro dia eu tava com uns amigos bem mais novos, assim, eles têm 20, 21 anos, e eles estavam perguntando, você conheceu primeiro o Astronauta da Lua ou a música verdadeira do David Bowie? Quem vocês conheceram primeiro?
E aí bate a idade, você sente a bengala chegando, assim, nascendo na sua mão, assim, horrível. Cara, só pra finalizar o contexto e a gente seguir em frente, vale dizer que, né, o Brett Morgan passou por um problema de saúde, né? Ele passou por um infarto do coração no meio da produção e chegou a ficar em coma por uma semana,
sem,
né?
Isso
é inacreditável.
Tá fácil o trabalho dele, assim, imagina. Então, assim, o filme é dirigido, escrito e montado por ele, e apenas foi montado porque não tinha dinheiro pra pagar um montador, pra ficar tanto tempo ali esperando ele mandando as coisas. Ou seja, cara... Que trabalho de louco fazer esse... Ser documentarista no mundo é um inferno sempre, mas assim, saber essas histórias, você entende a dimensão do negócio. Enfim, é isso que eu tenho pra hoje, assim.
Muito bem. Sinopse.
Sinopse.
Vamos lá.
Um documentário sobre o mundo único de David Bowie, contado pelas músicas e palavras do artista.
Muito bem, ó, repercussão do Moonage Daydream. No Letterboxd, a média 4.1. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova, versus 83% do público. E no Metacritic, a cotação também bastante alta, aí, 83 de 100. Perestraza.
Eu até ficaria de saber se esse filme entra no top 10 do Letterboxd, mas ainda tem que passar pelo último estágio de avaliação da comunidade, né? Então, assim, vamos ver se segura esse 4.1 até lá, né? Mas, assim, sobre recepção, né? Eu acho que vale dizer que o filme foi lançado em Cannes, né? Primeira vez ali foi exibição. E agora ele lança como evento global na última semana. Ele saiu, além do Brasil, ele saiu em vários países do mundo. É um evento simultâneo aí, promovido pelo IMAX, né? Porque a IMAX Experience, tela gigante, som Master Blaster, enfim... E é isso, fica uma semana em cartaz, talvez fique mais, né, se depender aí da procura. Aqui no Brasil meio que coincidiu com a semana do cinema, em que todo mundo pagou R$10 pra ver os filmes, né, eu fui numa sessão bem lotada, inclusive.
Sério?
E talvez fique mais uma semana, talvez não fique.
Né? Não no IMAX, né?
Sexta-feira à noite ali no... Não no IMAX,
ah, bom,
normal,
porque no IMAX não tava R$10, não.
O IMAX é porque o IMAX não pode, né? A IMAX não é pra galera,
tem que marcar,
não é pras massas,
tem que
né? Pra...
Cara, eu fui...
Pagar a marca IMAX já, né, e outras coisas, é foda.
Às vezes, a diferença que faz é oferecer ingresso a R$10 nesse Brasil, né, galera?
Pois é.
Enfim, é isso. Assim, a gente não entrou no top 10 das bilheterias brasileiras nesse final de semana, né? Porque não tá em tantas salas assim pra competir. Mas a galera tá procurando, tá rolando bastante comentário, né? Então vamos ver o que acontece. Não dá pra saber ainda o que vem por aí.
Memezinho do cachorro caramelo.
Gente, uma pergunta. Vocês sabem por que o filme vai ficar só uma semana em cartaz?
Porque é o IMAX Event, né? Tipo, um evento global e aí depois limitado, de uma semana fecha as portinhas, assim.
Ah, e em todos os países isso?
Né? Eles podem mudar de ideia, né?
Não, porque eu acho que poderia ficar talvez em salas normais, não IMAX, porque é o seguinte, como eu fui assistir o filme numa sala IMAX, só tinha 3 pessoas contando comigo, falei, cara, eles não têm como manter um filme desse, né, numa sala dessa, eles vão querer botar aqui algum tipo, algum blockbuster, né, algum filme pipoca pra atrair público pra essa sala. E aí depois que eu entendi que ficaria só uma semana, falei, ah, então tá bom, é um evento especial. Então acho que faria sentido, ah, não continua no IMAX, porque eles precisam colocar, sei lá, mais um Homem-Aranha lá, mas poderia continuar em salas normais, né?
Uhum.
Vamos lá, vamos começar falando aqui de Moonage Daydream. Bia Fiorotto.
Oi.
Por favor, traz aí as suas impressões. Lembrando que aqui é um documentário, né?
Não tem spoiler,
sessão,
né?
De spoilers.
É spoiler, David Bowie morreu em 2016. Peço desculpa se você não sabia essa informação até agora, assim, mas enfim, né?
Eu não tava sabendo, eu sou muito fã, Eu não tava sabendo que isso ia acontecer. Eu descobri porque a Bárbara Demerov, um beijo, Bárbara, tweetou falando que, porra, muito bom, não sei o quê. Aí eu falei, cara, como assim tem um negócio do Bowie passando no cinema e eu não tenho um ingresso ainda? Aí eu comprei, vi que tava passando do lado da minha casa, fui ver. E aí, tem duas coisas que vocês precisam saber, né? Que é, eu já entrei querendo gostar. E eu acho que isso ajudou muito a passar por a barreira, que é a segunda coisa que eu quero falar, que é, eu não acho que isso é um documentário. Eu acho que não tem outra palavra de gênero, talvez, e aí, tipo, putz, a melhor palavra é documentário. Mas, assim, isso é um ensaio, é um artigo experiencial.
Uma experiência audiovisual.
É uma instalação, sei lá, o que você quiser chamar. Mas não é um doc, né? Então, eu entrei de um jeito, e aí, na hora que começou o filme começa com umas estrelas e um negócio, eu fiquei, então, peraí. peraí, que eu acho que eles venderam errado por falta de termo melhor, e eu acho, de fato, que é isso. Eu gostei muito, eu fui zero expectativa, mas me surpreendi, porque parecia uma coisa assim, um artigo sobre a filosofia bowiana. Como ele elabora as coisas? Eu não sei explicar muito, porque eu fiquei muito emocionada, eu fico muito envolvida com coisa de David Bowie, e aquelas cores na tela. De repente, é a voz dele de um jeito, e aí as cores vão aparecendo de outro. Você tem que estar na piração, porque é um filme também muito frito, né? Ele é muito rápido, às vezes. Ele passa até um bom tempo nos anos 70 do Bowie, depois ele dá uma corridinha ali no final, né? Começou a fazer a letra de um tamanho na cartolina e depois diminui, né? Que não deu pra fazer tudo. Mas aí...
É 100%
isso. Então, assim, tem coisas que... Tem uma coisa super, super ícone do Bowie... que eu senti falta nesse negócio, que é Berlim. E Berlim era a cidade-mãe dele, era o lugar que ele amava, era o lugar dele no mundo, que ele sempre gostou de conviver. E eu acho que muitas das coisas que ele elaborou na vida dele, pensando na filosofia dele, foi em conexão com essa cidade que não estava lá. Apareceu muito mais o Japão do que Berlim. Achei meio nada a ver, mas entendo também que o diretor talvez não tivesse tantas imagens inéditas de Berlim e quis pirar em outra coisa. Mas eu acho que muita coisa é excusável porque ele é muito experimental. Talvez se esse mesmo diretor pegar esse mesmo material daqui uns anos... Tudo bem que isso aconteceria com qualquer diretor, mas falando especificamente desse material, talvez ele montasse um negócio completamente diferente, mais completo, porque é a primeira vez que a gente tem isso... do pensamento do Bowie, que é o jeito de elaborar as coisas, o jeito que ele pensava, repensava, trocava de opinião, depois destrocava, falava, não, é aquilo mesmo lá, organizado, é como se eu estivesse lendo um livro, um ensaio, assim, então, eu me surpreendi, eu fiquei emocionada em alguns momentos, o momento em que eles falam da Imã, né, que é a esposa dele que ficou com ele até o fim, me deixou muito tocada, porque, assim, ele é o foda, o alienígena. Ele não é nem homem, nem mulher, nem nada que você vai entender. Ah, uau, aqui é David Bowie, porra. Uma pupila dilatada, outra não. Quem sou eu? Aí passa a irmã e ele vira o homem mais mundano do mundo. Ele só quer ficar em casa, ele tá casadinho. Ele quer ver a Netflixinha dele com a irmãzinha dele. Irmãzinha não, né? Imãzinha dele.
Virou Nick.
De repente, tá assistindo isso, muito, né? Game of Thrones, a pessoa fala isso. Mas eu acho que foi muito foda o jeito que ele construiu o mito, né? Uau, esse cara é muito louco. Pra depois mostrar que ele também era, na real, ele era só um cara, né? Um cara que quer namorar, quer casar, quer viver as coisas do jeito que ele quer. Quando nos anos 80 ele amansa, ele fica David Bowiezinho, Paz e Amor. Quando ele fala, tipo, meu, não, eu vou fazer a música mais óbvia que der. É interessante acompanhar a flutuação dele e ir junto. E assim, pra mim é tipo um transe. Me larguei lá naquele filme. E aí o IMAX foi muito importante pra isso. É uma bosta falar isso, tá? Porque eu pareço uma elitista horrorosa. Mas eu não sei se vai ser... Quer dizer, eu não sei não, né? Eu sei que não vai ser a mesma coisa. Eu não sei como é que vai ser pra alguém ver esse filme pela primeira vez, tipo, em casa.
Eu concordo plenamente. Não só pelas imagens, mas pelo som, né?
Som.
Eu acho que um dos pontos do IMAX é a qualidade sonora, né?
Eu escolhi uma cadeira bem no meinho, assim, eu fui sozinha também, bem no meinho. E um monte de gente teve a mesma ideia que eu, porque a fileira, assim, na vertical toda, né, é ocupada. E eu fiquei dentro do filme, então o som da música, é, quando toca... Aí, assim, tocou Heroes, ninguém vai ficar normal, né, vai todo mundo chorar. E o som era muito alto, então era aquele tipo de som de show que entra no seu peito, sabe, na caixa torácica, e você fica meio... Meu Deus, e aí muita gente canta junto, várias pessoas cantaram junto no cinema e tudo bem, porque o som é tão alto que foda-se que você tá cantando, você tá ouvindo mais o som mesmo. E ele é um porradão, né, sensorial, então é um som muito alto, muitas cores, aquela hora que são só bolotas de cores, assim. Eu vi o Kleber, nosso amigo Kleber Fak, chamando o documentário de um pouquinho brega. Um pouquinho cafona, mas que vale a sessão. Eu acho que ele é um pouquinho brega, um pouquinho cafona, mas é que se a gente não tivesse essa experimentação, talvez quem tá afim, né, de se entregar nessa fritação toda não sentisse tantas coisas. Eu saí muito impactado do cinema. Agora eu tô mais calma, né? Então eu acho que não é tão fodonamente maravilhoso como eu me senti saindo. Mas eu acho também que é uma qualidade boa que você saia de um filme tipo, caralho, que muito foda. Porque eu saí com vontade de tirar todos os meus projetos do papel. Aí vou lançar 38 podcasts, escrever 26 livros, vou fazer uma tatuagem da ponta da minha cabeça até a ponta do meu dedão. Porque se ele fez tudo, eu também vou fazer tudo. We can be heroes, are we, sabe? Eu saí meio... e tal. Então... E assim, que delícia, sabe? Você vê o Bowie tão... Numa definição tão boa... Que parece até que você sente o cheiro do perfume dele, sabe? Você sabe, tem vários momentos que ele tá de costas, assim, que tipo, nossa, eu sei que cheiro que tem a nuca dele só de pensar do tanto que essa imagem é boa, do tanto que a construção sensorial é boa. Eu fiquei muito positivamente impactada, David Bowie Forever.
E você, Raíssa, conta aí.
Ah, a Bia roubou a minha primeira frase, minha primeira frase, que era falar, não é um documentário, é uma experiência cinematográfica. Mas tudo bem.
Tudo bem, mas é...
Já foi.
Não é um podcast, é uma conversa de barda.
Ai, meu Deus do céu, Pedro. Não
eu preciso fazer uma declaração polêmica, que é, eu detesto documentário, então...
Nossa, o Merigo vai fechar agora filme. A ligação, agora.
Você acabou Nossa, de provocar cara. O demônio das sete palavras, assim.
Desculpa, gente, mas infelizmente não gosto de documentário, acho meio chato. É, mas tem que ter se o tema for legal, eu encaro. Tipo, adoro uma verdade inconveniente. Pior que é real, eu gosto real desse documentário.
Mas que é uma palestra do não é nem documentário.
Vai, um TED Talk. TED Talk.
Criativo.
É isso, TED Talk.
Meu Deus do céu.
Mas eu sabia esse de TED Talk. Enfim, era só fazer um descontrair. E aí me falaram que ia ter esse filme do David Bowie. E aí eu fiquei, ah, parece legal. Porque confesso que eu sou poser. Eu virei fã do David Bowie depois que ele morreu. Que é o meu chefe do Papel Pop, inclusive, era super fã dele. Fiquei, nossa, acho que eu preciso entender a palavra do Bowie.
Baixou a discografia quando morreu, né? Foi basicamente isso, né?
Eu acho que eu que escrevi o obituário dele na época. Eu não lembro, mas enfim. Teve uma influência. Aí, o que eu achei do filme? Eu achei uma puta jornada real, tanto que eu falei, gente, esse é um filme péssimo pra eu estar vendo 10h30 da manhã numa cabine sóbria, porque é um filme muito sensorial, né? Então. E é muito longo, então também é uma coisa que eu fiquei meio cansada. Não sei se vocês ficaram assim, mas eu fiquei.
Ele é longo.
Por mais que eu estivesse gostando, eu fui ficando muito. Mas eu saí do filme igual a Bia falou, eu saí achando que eu podia realizar todos os meus sonhos, que a vida é perfeita. E eu achei que foi uma baita de uma terapia, porque você tá ali achando que você vai ver um documentário todo cronológico sobre a vida do Bowie e você se depara com a... Ai, eu acho que eu tenho a impressão de que esse filme reflete muito do Bowie como pessoa, então parece que você teve uma conversa com ele mesmo e entrou na cabeça dele de vez. Você
tanto fica, que no final...
Mano, esse cara é mais incrível ainda do que eu já imaginava.
Você ficou depois dos créditos?
Não.
Então, alguém aqui ficou depois dos créditos?
Eu o Pedro sempre fica, né? Mensagenzinha lá.
É, então, ele fala isso nos créditos. Ele fala, ai, que bom conhecer um pouco de vocês e que bom que vocês conheceram um pouco de mim. É um áudio do Bowie falando isso. Mas aí, agora, adorei a conversa, mas agora eu vou lá, tá? Tchurulu! E vai embora.
Gente, cena pós-crédito tem que acabar, ó.
Tem que. Eu concordo.
É só um Aldinho.
Parece o Nick Fury chamando pros Vingadores. Aí fudeu. É só um Aldinho.
Enfim, eu achei uma grande terapia. Tanto que o filme já começa com Nietzsche, né? Tipo, o Bowie citando Nietzsche, já querendo dar uma de profeta, querendo fazer a gente falar. Não, com a primeira frase do filme já fica, não. Tem que estar preparado pra uma experiência aqui complicada. É, por mais que o filme ainda tenha uns relatos cronológicos, eu achei que a forma como ele constrói me fez mergulhar muito na história, que um documentário, de via de regra, não faria. E eu achei, apesar da experiência mental exaustiva, eu não vi as outras coisas do Morgan, do Brett Morgan, mas eu sinto que ele vai se reinventando. Eu vi algumas entrevistas dele hoje, inclusive. Eu achei que ele vai se reinventando ao longo do filme, igual o Bowie fazia. Então é uma puta homenagem, tipo, porque o filme não chega a ser um filme, seria tipo o Bowie como cantor, porque ele fazia tanta coisa, se reinventando o tempo inteiro. Enfim, gente, deu uma viajada.
O camaleão do rock, né? É como dizem aí.
Eu concordo bastante com vocês, né? Tem todo esse ponto que é o padrão de se falar sobre esse filme, que é ser, não ser um documentário, ser uma experiência audiovisual, hipnótica, psicodélica. Enfim, ele tem esse... essa característica, mas eu fui bastante preparado porque eu já sabia que se tratava disso, né, que era um documentário, um filme nesse tom, então eu já estava preparado. E eu sou bastante fã do David Bowie, né, acompanhei bastante a carreira dele, inclusive nos anos em que ele ficou recluso, eu tinha um sonho de ir no show, ficava sempre assim, será que um dia o David Bowie vai voltar, vai fazer show, vai vir pro Brasil? Nunca aconteceu, né? Porque é isso que a Bia falou, ele ficou um tempo sem querer lançar nada, só depois, quando ele estava quase morrendo já, que ele resolveu voltar ativa e lançar disco novo. Então, se você vai preparado para isso, acho que o filme desce melhor, né? Porque ele tem uma característica que se eu fosse esse cara, o Brett Morgan, tudo bem que ele já tem uma carreira, já fez um monte de documentários, mas você quer me falar, ó, tá aqui... Todo o espólio do David Bowie é seu, você tem que contar a história da vida dele. Cara, acho que eu ia sentar no canto e chorar, né? Como que eu dou conta
de fazer tranquilo.
Exato. Como que eu dou conta de fazer justiça ao David Bowie, as complexidades da figura dele, da carreira dele, das várias fases, da criatividade dele? Cara, não sei, como que eu vou contar essa história? Eu vou fazer entrevistas com pessoas, amigas, fazer cabeças falantes, ser um documentário tradicional com começo, meio e fim, uma historinha cronológica? Cara, como que eu faço? E eu acho que ele encontra uma maneira... Que se talvez não... Na boa, eu acho que quem não é fã vai sair do filme sem entender direito mesmo quem que é o David Bowie. Porque não é uma biografia factual, né? Não conta muito da história, né? Você não sai do cinema sabendo mais do David Bowie do que quando você entrou. Mas a maneira como ele resolve contar isso com esse caleidoscópio aí, com essa montagem sensorial, como a Bia falou, eu acho que é uma decisão... coerente, e o filme em si nunca deixa de ser coerente, né? A Raíssa falou de você acaba... Ele tem alguns pontos que são um pouquinho mais tradicionais ali numa cronologia, e você entende, né? Esse espetáculo que ele quer te causar, essa imersão na mente do David Bowie, tem as suas loucurinhas, mas ao mesmo tempo tem uma coerência. Então, eu acho que o filme é feliz em conseguir fazer esse tributo aí sensorial e pintar um quadro sobre a criatividade do David Bowie, porque talvez seja a única maneira de você dar conta do que era o artista, né? Do que foi o David Bowie, assim. Então, acho que só por isso, nessa tentativa de capturar o que foi a pessoa, eu acho que o documentário, pra mim, ganha muito, né? Porque, de novo... A gente pode assistir, acho que terão outros documentários, inclusive depois que eu assisti esse, eu vi na Globoplay aquele um documentário que saiu, acho que logo no ano seguinte da BBC, que se chama Os Últimos 5 Anos do David Bowie, que é mais... tem cabeças falantes, eles vão entrevistar a galera que estava com ele ali fazendo o último disco. Também funciona, traz várias informações, mas ele não é capaz de capturar o que foi o David Bowie. Inclusive tem uma coisa que eu acho que o David Bowie fala, né? Tem uma das falas dele nesse documentário dos 5 últimos anos dele, que ele nunca teve vontade e não queria investigar o passado dele, né? Ele estava sempre interessado no presente, no que ele ia fazer. E aqui eu acho que o Moon Age Daydream aí justamente faz jus a esse desejo que o David Bowie tinha, sabe? De sabe, eu não vou lá investigar a infância, não vou contar a vida dele, ipsis literis, né? Eu vou tentar fazer aqui, respeitar e tentar fazer algo que consiga dar uma amostra do que foi essa figura complexa, criativa, marcante, um ícone dos nossos tempos, que foi David Bowie. Antes do Pedro falar, eu queria só citar uma coisa que é o seguinte, que as músicas, né, é um documentário que não tá muito interessado em ficar tocando, ele toca uns pedaços de música, parece que ele vai tocar e aí ele desiste, muda para outra, ele vai brincando com essa expectativa e deixando tudo meio misterioso o tempo inteiro, né, ele tem pequenos trechos, né, das músicas, assim, ele não tenta fazer vou botar a discografia do David Bowie inteira aqui, tocar um pouco de cada música. Não, ele vai utilizando essas músicas como elementos para ir dando essa atmosfera, né, amalucada. É isso, vai lá, Pristelosa.
Eu só achei que ele repete várias vezes algumas músicas, isso me deu uma leve irritada.
Repete.
Porque, já usou essa música, vai usar de novo? Tem tanta música para usar, mas...
Eu acho que ele se perde um pouco na questão de, eu tenho aqui todo um arquivo que não foi mostrado até agora, né? Isso inclui apresentações e formas, riffs diferentes das músicas, uhum, né? Tá tentando lembrar agora qual que de repente pega um jeito diferente, a maneira como ele toca a música e tal, mas é sempre isso, né? De repente vai pela batida e não pelo refrão, né? Tem umas coisas assim. Mas, cara, sobre o que eu achei, né? Eu gosto de partir de um princípio que é... O que eu gosto do documentário musical é como você... Mesmo você não é o maior fã daquela música, ou você curte pra caralho aquele artista, é uma forma de você conhecer a obra, né? Conhecer o autor um pouco mais, né? Então, eu sempre acho que o... E aí, uma coisa que... Um filme que me lembrou muito o Moonage Daydream, né? O Moonage Daydream, que eu gosto de falar. Como agora eu gosto de falar graças a isso aí, principalmente. É que, cara, me lembrou muito o Velvet Underground, né? O doc que saiu ano passado pela Apple aí, que o Todd Haynes fez. E que, cara, assim, a gente tá vivendo, de certa forma, esse momento agora em que os documentários musicais estão brincando mais com a forma, né? Ao invés de ser só o filme espetáculo, só ser o filme do 30 por 30, né? Que é aquele documentário que vai todas as informações, que nem o Merigo disse, né? O documentário Os Últimos de David Bowie.
Como é que é o nome desse tipo de documentário?
30 for 30, né? Que é o que rendeu o OJ Made in America, né? Que faz aquela série documentário dando todas as informações detalhadas, aí você ter uma noção completa do negócio.
É da ESPN, né? Uma série famosa.
Uma série famosa de documentários esportivos, né? E rende esses documentários que sempre são muito informativos, né? Poucas vezes tem espaço, né? Já ganhou um Oscar, né? O OJ Made in America fez isso aí, inclusive, há uns anos, né? E a galera ficou, não, tem que proibir esse tipo de coisa, porque, pô, um documentário de 10 horas, cara, ganhando o Oscar de melhor documentário. A galera ficou revoltada com isso. Fizeram uma...
Toma aí o Get Back na tua cara.
É, então eu pensei também no Get Back, né? O Get Back não deixa de ser um filme experimental, né? Porque, assim, ele não é exatamente um filme concerto, ele também não é um filme documentário, tipo, com aspas, coisas flutuantes. Ele é um documentário que, cara, são o quê? 10 horas de você lá vendo os caras ensaiando Get Back pela 400ª vez ali, sabe? Não,
você é uma mosquinha, né?
Você é exposto aos caras por um tempo determinado. E aí contribui também a serização da remasterização do Peter Jackson, né? A gente já discutiu isso, tem um podcast inteiro que a Bia me xinga, assim, por uns 20 minutos completos, assim, mas...
É coisa pouca, eu acho exagero da tua parte.
Mas, assim, me lembrou muito o Velvet, porque o Velvet também tem um pouco essa premissa que o Moonage, ele tem, né, aqui, que é, cara, não dá pra fazer um documentário sobre, assim, informativo simplesmente pros caras, eu quero passar o que é o cara, né, então, assim, o que eu gosto muito no documentário do Velvet, né, é como o Todd Haynes, ele cria um documentário que vai além do Velvet pra resumir o Velvet, né, então ele vai, é super experimental o negócio, né, ele até agradece o Jonas Mekas nos créditos, mas, assim, pra refletir, olha o estado de criação que era, o que surgiu, de onde surgiu o Velvet, né? Como é que esses caras vieram, que eles reinventaram a música pra muita gente, mas eles eram parte de um processo, né? Era parte de um processo de uma abertura criativa, política, as ideias muito, muito loucas ali do Andy Warhol, enfim, aí tinha o talento do Lou Reed, do John Cale, enfim. E é um filme que é muito expansivo, né? Você realmente tem uma compreensão muito, não só de onde surgiu, como terminou, né? O esgotamento do artista. É um documentário, inclusive, que eu acho que pouca gente acabou vendo, né, na época ali, mas ele é muito... Não é tanto da pouca gente. Na verdade, saiu na época, a galera viu. Mas, enfim, ele meio que... Eu lembrei bastante dele porque é isso. Ele é específico mesmo sendo um filme que vai fundo numa estética, numa ideia que é, cara, eu vou tentar resumir uma ideia, né? Eu, tipo, o que tá por trás do Velvet Underground, né? Então... O Monage eu já sinto um pouco mais aquela sensação de, cara, é um estranho reempacotamento do David Bowie. E assim, ele é um pouquinho genérico no como ele faz isso.
É um estranho,
né?
O quê? Não entendi.
Ele é um estranho reempacotamento, assim, das ideias do David Bowie, né? Tipo, cara, eu não cheguei a ver o Montage of Heck, nem o Jane, né? Aí o Merigo que viu, né? Ele pode até falar um pouco mais sobre isso também. Mas ele, pelo menos no Monage, eu tenho a sensação de que, assim, ele tá pondo o David Bowie num aquário e botando à disposição ali pra ser exibido ao redor do mundo, sabe? Tipo, é um... Você vê, mas você não mexe tanto com o cara ali. E aí, tipo, as falas são muito genéricas, é muito passando, né? Ele vai usando vários trechos de filmes ali pra falar uma ideia de onde veio o David Bowie, né? Então ele usa muitas expressões em alemão, usa Nosferatu, Caligari...
O tempo todo este inferno deste expressionismo alemão, cara. Eu já entendi, pessoal. Essa hora, eu me irritei com essa repetição, que é tipo... Eu já entendi que tem um Nosferatu. Isso eu dou, sabe? Tem umas repetições curiosas que eu gostaria muito de entender se é... Ele não achou que o material que ele tinha colava com o que ele já tinha feito e aí ele meio que ficou ali num campinho só. Ou se ele quis repetir por algum motivo de linguagem que... me escapou, que eu não entendi, que foi por cima da minha cabeça.
Então, eu fiquei pensando nisso naquela cena que aparece, que é do espaço, sabe? Que tá passando um planeta, ou se tá passando a Terra, não sei. Porque a cena apareceu umas 4 ou 5 vezes, e eu sinto que sempre que ele queria...
Ela era um capitular, né?
Que ele queria passar alguma mensagem nova, passava aquela transição, e aí era. Então, eu fiquei com isso na cabeça disso.
É a cena do... São cenas do último clipe do David Bowie, né? Que é o...
Do álbum Blackstar.
Que foi meu primeiro contato com o Edmund.
Aquela,
viu?
Cena do personagem, né? Do astronauta, que a menina com o rabo chega. São cenas desse clipe, porque é uma questão, tipo... Ele, como o Major Tom, né? Que sempre foi, acho que um dos grandes, talvez o mais famoso personagem do David Bowie. E ali, nesse último clipe, é como o Major Tom sendo encontrado... No fim da vida ali naquele planeta.
O Blackstar é muito o álbum da morte, né?
Nossa,
tipo,
terrível quando você pensa em...
Isso, exatamente.
Isso aí é meu último trabalho, um beijo.
O Blackstar...
Ele lançou e morreu 2 dias depois, né?
É muito... Você vê que é engraçado, né? Eu sinto falta de Berlim, mas eu não senti falta deles usarem mais coisas do final da vida dele, porque a minha impressão foi que foi tão bem construído pra mim a coisa da filosofia do Bowie, que é tipo, ah, então é por isso que ele fez isso, sabe? Todo esse jeito, esse padrão dele de se arriscar, ele fala, né? Eu me coloquei em situações inusitadas toda vez só pra ver como eu reagiria. Enfim, o neurotípico, né? Que não tem medo de situações novas. Mas que eu me colocava lá e tal, e enfim. Tudo isso, toda essa construção, e aí ver o jeito que ele experimentou com o gênero. Como é que é? Descolonize minha corpa, desbinarize minha gênero. Ele fez tudo isso e então, assim, é claro que ele vai encarar a morte desse jeito, porque parece que ele comeu a vida de colher e esse documentário é oferecer uma colheradinha. Você quer?
Sim, uma coisa que acho que o documentário pode ser acusado, né, que assim, é de ser praticamente uma geografia, né? Então, tem toda a polêmica da fase do Bowie, que é considerada que ele se vendeu pro sistema, de vai fazer as músicas fáceis, clipe com a Tina Turner. O filme não tá interessado em discutir muito isso. Ele vai mostrar que foi uma das fases que ele passou, né? Então, tem esse ponto. Por isso que eu falo, você não sai do filme sabendo mais, né? Mais aprofundado. Você sai... De novo, como a gente cansou de falar aqui, como uma experiência. Pedro,
mas é isso, assim, construindo em cima do que você disse, Merigo, é uma coisa que eu até escrevi no The Box, assim, eu acho o filme meio vago o suficiente pra soar como profundo, sabe? Porque as falas que ele tá usando, eu tava até rindo, assim, lendo a galera comentando no The Box, falando assim, cara, se você parar pra pensar, sei lá, uns 80% das falas que eles pegaram ali, provavelmente o David Bowie é muito chapado dando as entrevistas, assim, porque ele cagava pras entrevistas mesmo. E aí, dando essas declarações super vagas, assim, o filme entende como uma filosofia muito profunda, assim. Então, fica uma filosofia de boteco muito feia o filme, em certo momento ali, sabe?
Mas você não...
Aí, puxei.
Não.
Senti
não,
que...
Olha a Beatriz do Get Back voltando aqui, assim, a coisa
antes,
começa
antes
a ficar...
Antes que Bia me atire uma
vai
pedra,
Raíssa
eu só falo assim,
primeiro.
Eu não acho o David Bowie... superficial, longe disso. Eu acho um cara fodido. Inclusive, eu tava até comentando agora. Black Star é meu primeiro contato com o gênio, que é o David Bowie, é porque é do caralho, assim. Mas, assim, eu acho que o documentário tem esse problema, entendeu? Mas não, fala, vai daí.
Eu, apesar de ser poser, ter conhecido depois o Bowie, eu me tornei bastante fã dele. Igual a Bia falou, eu achei bem legal que o filme, ele meio que é um quebra-cabeça. Aí você vai pegando e vai... Putz, isso é isso. Isso eu achei bem legal. Foi uma boa construção da imagem que eu tinha do Bowie. Mas isso que você falou... Então, mas eu acho que é justamente isso. Se você parar pra pensar, grandes religiões e outras coisas que realmente fazem a galera ficar presa numa massificação absurda, nunca é uma coisa muito profunda, porque as coisas mais profundas são trabalhosas e a gente tem que pensar muito tempo naquilo. Então, eu acho que é justamente a superfície que pega a gente e fazem grandes profetas nascerem, sabe? Não sei, particularmente penso isso.
Raíssa não passa frio. Pois coberta de razão. E tem uma outra coisa também que eu queria propor. Hoje eu tô Lulinha Paz e Amor, Pedro.
É, se eu tá, se eu tá na linha da WWE, né? Let's get ready to rumble!
As pessoas não sabem, né? Mas eu contei aqui na frente que eu tomei um power remédio pra enxaqueca, então eu tô bem, bem...
De boa. Essa bosta que você falou então... aí não tem nenhum... Não, tudo bem, né? Vamos trabalhar isso, né? Tipo...
Não, mas o que que eu... Assim, eu acho que isso se... une ao que a Raíssa falou agora, que é... Eu vou ficar usando essa palavra filosofia, mas eu vou me achar muito tonta de falar isso. Então, o modo de pensar... Vamos lá. O modo de pensar apresentado ali, do jeito que o Bowie brinca com as coisas, é a maior justificativa para que as frases dele sejam coisas muito simples e que podem ser desditas a qualquer momento ao prazer do Bowie. Então, é tipo... Aquela hora que ele fala... O repórter... Assim... Uma delícia, né? Parece uma fanfic. O cara fala, esse sapato é de homem ou de mulher? Aí ele fala, é sapato, bobo.
É isso.
A parte do bissexual também é ótima. Que ele fala, eu conheço vários homens.
É, sim, eu conheço vários homens. Ele fala de maneira muito leve e boba e infantil e sei lá o quê. De coisas muito sérias, porque pra ele... tudo muito sério. A seriedade das coisas, ela só vai até um ponto, senão ela vai te enlouquecer, né? E aí...
E eu acho, enfim, que tem esse ponto da filosofada aí que o Pedro diz que é superficial. Eu acho que tem o que o filme... Eu digo, né, que factualmente o filme não te ensina nada, você não sai dali aprendendo mais sobre a vida, mas você tem um senso, uma sensibilidade do que foi essa pessoa, né? Do que ele pensava, do que ele sentia, do que movia o David Bowie a criar. E eu acho que o filme mais traz é justamente um cara que era completamente dedicado e verdadeiro ao que ele acreditava, de ter a sua liberdade de se expressar criativamente, e ele levou isso às últimas consequências, né? Ele nunca deixou de colocar, inclusive na fase final da vida dele, né? Que é quando uma galera diz que é quando ele realmente se liberta, né? Para fazer o que ele... Já podia fazer o que ele quisesse, né? Ele poderia gravar 10 horas murmurando no estúdio e lançar, que ele tinha essa liberdade de fazer. Então, acho que é isso que o documentário, que o filme tenta trazer, sabe? Quem que foi essa persona criativa e como ele se expressava, no fim das contas, né?
Não, mas é isso. Aí, pra mim, o que me incomoda muito nesse momento é que, assim, ele isola o fluxo, né? E aí eu acho que entra muito essa noção de que a gente tem hoje do Bowie como alien entre humanos, né? O cara que entendia a humanidade porque ele não existia na humanidade. Tipo, cara... começa a brincar muito com essa coisa de criação de mito, né? Que a gente vê hoje muito na parte de biografias, né? Hoje em dia com coisas como Elvis, o Bohemian Rhapsody, que é o homem além da vida, né? Que a gente tem traduzido hoje nessas biografias mais modernas, né? Mas, pra mim, isolar isso como um fluxo. Você prende dentro de um aquário pra fazer uma experiência ali sensorial, que na verdade revela muito pouco do artista, né? E aí você colocar nessa posição, pra mim o filme fica um pouco incômodo, sabe? Aí pra mim, aí ele orbita entre o que pode ser muito interessante, né? Que tem momentos desse filme que eu acho interessantes, como ele, quando ele fala dos pais, que ele não tem muito contato com a mãe, sabe? Tipo, quando você vê esses vislumbres...
Então você queria um documentário cabeças falantes.
Não queria, cara, porque, de novo, eu gosto... Eu fico feliz que existe o documentário do Velvet Underground nessa hora, porque é uma coisa que eu olho e falo, olha, dá pra fazer uma coisa experimental muito foda, mas, assim, eu já tenho um bom caminho que eu gosto aqui, entendeu? Não precisa ser idêntico ao que o Todd Haynes fez, de jeito muito maneira, mas assim, dá, esses filmes conseguem achar caminhos próprios, assim, eles, documentários sempre acham caminhos próprios, né? Mas assim, eu gosto da ideia de você isolar os discursos do Ball e deixar no Ball e falando sobre si mesmo também, mas assim, eu acho que o filme ele orbita de algo que pode, de algo de momentos que são interessantes pra alguns momentos que eu só acho meio tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, olhando e tipo, eu só tenho assim...
Nesses bolas coloridas na minha frente.
É, tipo, ele fica meio reiterativo de nada, sabe? Mas assim...
Eu não sei se se o filme Monange funcionaria pra uma pessoa que não conhece nada do David Bowie. Eu fiquei pensando nisso depois que eu saí do filme.
Sim. É, também
acho. O Velvet também funciona neste sentido, sim, por exemplo?
Não.
Porque eu acho que
exatamente o que eu tô falando, porque eu não sou grande fã do Velvet Underground. Eu mal conhecia o Velvet Underground antes de ver o filme, assim. E aí você tem essa compreensão. Então, isso que eu falo do gênero do documentário musical.
Ah, mas eu acho que então tá aí o ponto, assim. Não é pra...
Para
quem o fã vai curtir
então,
e vai
tem que ter esse
e
conhecimento
vai pirar,
muito
assim.
Pré, porque você vê algum nível de identificação com a obra, entendeu? Já então assim, ele
isso,
ele me trava exato. Nesse ponto, entendeu? Então assim, ele não vai oferecer algo que eu acho genuinamente curioso sobre o cara, entendeu? Ele não vai oferecer um acesso somente David Bowie. Ele apenas vai trabalhar com as emoções que você já tem com o Bowie, assim. Eu gosto de David Bowie, eu não sou o puta fã de David Bowie como a Bia é, ou como a própria Raíssa é já em algum nível, assim, de ter, já de ouvir muitos discos e conhecer as coisas. Mas eu fico nessa travada, assim, eu acho que ele vai ficar num momento reiterativo.
Porque eu saí querendo fazer uma tatuagem que eu quero fazer do Bowie há anos,
Raíssa,
por exemplo.
Raíssa, você... É, assim, eu marquei hora com o meu tatuador, tá? É isso que aconteceu.
Jura? Não
semana
acredito.
Que vem, tá? É isso que aconteceu. Porque...
Depois você mostra pra gente.
Nossa, vou mandar inclusive pra vocês, pra gente pôr lá no grupo do Cinemático dos Assinantes. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu saí, já tenho a ideia na cabeça, já vou fazer.
E eu tô há muito tempo postergando essa tatuagem. Falando, vou fazer agora.
Vamos juntas, vamos juntar.
Agora,
então,
isso, chegou
Pedro,
hora.
Deixa eu só fazer uma coisa, um parênteses, que é... Eu concordo, né, com todo mundo. Não, quem não conhece o Bowie vai dar uma boiada. E realmente, 2 horas pra quem não conhece ele... Vai ser meio dar uma olhada no celular, assim. Mas quem gosta de música... É uma coisa meio Get Back que a gente falou, né? Quem aprecia música... Mas aí eu acho que no quesito do Bowie não é só música, né? É arte, processo criativo. Vai entrar no transe ali também.
Porque o que eu queria dizer, assim... Eu concordo que o filme se repete, ele é longo... Mas eu veria mais disso. Se tivesse mais novos episódios...
Eu quero Get Back de tudo agora. Eu veria
podia
mais.
Podia ser uma série pra ver a Max.
Peter Jackson tá fazendo o quê? Tá fazendo nada.
Fazendo alguma coisa dos Beatles. Falou que tá fazendo isso agora. Tá meio... Tô até preocupado com o que ele tá fazendo, se vai ser assim, biografia.
Eu amo. Tô até preocupado, né? O Pedro indo dormir...
Caraca.
Com isso na cabeça, tipo, meu...
É que sei lá, né? Às vezes ele tá preso numa jaula na Apple Records ali, não vai entender o que tá acontecendo.
Preso numa jaula.
Mas é isso, assim, eu queria... Eu, assim, não é que eu, tipo, nossa... Não, a gente vive um momento de que o filme de fã, ele realmente vai se efetivando na memória das pessoas, assim, não é? Eu acho interessante, porque se dá pra... Escapa um pouco dessa coisa meio engessada dos cabeças flutuantes e tudo mais. Eu não... De novo, eu falo que eu gosto da existência do documentário do Velvet, porque é uma coisa, tipo, assim... Não acho todo mal a existência do gênero experimental, dos filmes do doc musical, assim, mas... Eu acho meio pra publicitário ver, assim, o Monange, alguns momentos, assim. Ele me deixa... Eu sinto vendo um aquário, sabe? Eu não sinto imerso no negócio, sabe?
Mas aí não há remédio de enxaqueca que faça segurar pra publicitário ver.
É foda.
Puta
eu,
que pariu.
É, não,
cara,
Pedro forçou. Forçou com a declaração.
Eu tô com o meu desligado pra evitar tacar um sapato
ele tá
na câmera.
Tá destruindo
assim.
O escritório que ele tá em casa. Ele não quer que a gente veja que ele não se exponha. Olha aí, ó, violência na gravação. Pra publicitário ver.
Eu lanço que não gosto de documentário e o Pedro lança que esse filme é feio, filme de
nossa,
publicitário.
Pelo amor de Deus.
Publicitário
eu acabei
ver,
de falar aí. Onde... Que é um filme pra gente sentir o artista e perceber a sua criatividade, o seu senso de expressão artística, e o cara me vem com essa. Depois
Eu tava esperando o review do Pedro deste filme. Aí eu já vi o tweet dele comparando com o Velvet Underground. Aí depois eu vi o Letterboxd, eu fiquei 2 estrelas e meia.
Fala de notinhas, né? Vamos pras notinhas, vai. Que senão. Antes que a galera parte pra agressão aqui.
Isso, vamos pra notinha. 2,5 do Pedro.
2,5 aqui, vai. Então, bom. Começou a aula das notas aí. E é isso, assim, eu... Assim, dá pra tirar um
não, já falou
melhor,
o suficiente,
gente,
Pedro. Tá bom, já entendemos. Bia, você...
4,5.
Vixi.
Boa!
Na agressão.
E você, Raíssa? Na agressão.
Eu vou dar 4, porque... 4 estrelas e um coraçãozinho.
Justo.
Boa.
4,25.
Eu também vou... Eu vou repetir essa nota aí. 4 estrelas e um coraçãozinho. É isso. Perestraza, vai ver Cabeças Falantes lá. Vai ver como que é o TED Talk do Al Gore.
Verdade Inconveniente. Você... Uma Verdade isso, Inconveniente. É. Vê o 2, que é horrível.
Você
é bem...
lembra... Lembra daquele TED Talk que dos passarinhos, Birds on the Wire, que fez o maior sucesso? Vai lá ver esse bobo.
Mas é isso, né? A média cinemática é 3,75, então é 4 estrelas, 3,5.
4.
É, vamos pôr pra cima, 4. Vai ser 4.
Vamos ser generosos. É David Bowie, vai, tá tudo bem. Mas é isso, tudo bem, gente. É... O fã do Bowie vai ficar feliz demais com o documentário, eu tenho certeza absoluta.
Estamos felizes. É.
Ó, o programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br ou comente nas nossas redes, @cinematicopod. E quem faz parte do nosso grupo de assinantes lá no Telegram pode dar uns peteleco na orelha do Pedro virtual, tá? Manda lá. Pedro, essa sua frase vai virar um corte que o Marcelo vai mandar lá e vai deixar todo mundo louco.
Caralho.
Muito bem, gente. Obrigado, viu?
Obrigada, sim.
Beijo pra vocês.
Beijo.
Tchau.
Beijotes.
Obrigada, tchau, tchau.
O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.